As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas, terça-feira. A atualidade continua a ser marcada pelos incêndios que estão a devastar grande parte do território do Médio Tejo, também distrito de Leiria, sendo que nesta altura há registo para a evacuação de várias aldeias para o corte de algumas estradas na região. Importa, por isso, centrar atenções neste ponto de situação. Começar por lhe dizer que o incêndio de Ourém, que tinha sido dado como controlado na noite desta segunda-feira, reacendeu-se na manhã desta terça e está no que está, uma situação de veras complicada a obrigar-se mesmo a evacuação de algumas aldeias e a todos os cuidados são poucos nesta altura, ainda para mais quando os meios aéreos tão importantes nestes combates se preparam para deixar o terreno. Irá acontecer por volta das 20 horas, mas nesta altura registo para a falta de eletricidade em localidades como Caxarias, Freixianda, Ribeira do Fárrio e também Formigais, sendo que as mais afetadas, segundo a E-Redes, a rede de distribuição de eletricidade, as situações mais carentes nesta altura acontecem em Rio de Couros e Casal dos Bernardos. A esta altura não há indicação de quando é que estas falhas de energia poderão ser ultrapassadas. Ainda no que diz respeito a incêndios, nota para a evacuação, e agora falando no distrito de Leiria, nota para a evacuação das localidades de Figueiras e Mata dos Milagres. Aliás, a Câmara Municipal de Leiria aconselhou mesmo a sua população, a população destas duas localidades, a deixarem mesmo as suas habitações e a dirigirem-se para o Pavilhão dos Pousos ou para o Estádio Municipal através da Porta 7 e ainda pelo Pavilhão Desportivo de Colmeias. Aliás, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, está mesmo já em curso a evacuação da localidade de Memória. Isto quer dizer que as chamas estão a ameaçar habitações. Nesta altura, e já que estamos em Leiria, por lá continuamos. Refira-se que o incêndio na Caranguejeira, que nesta altura está a centrar atenções no combate de 300 bombeiros, 84 veículos de apoio, 5 meios aéreos. Este incêndio já obrigou ao corte do IC2 e também da A1, precisamente nas ligações entre Pombal e Leiria, ainda entre Leiria e Fátima, nos dois sentidos. Também o IC8 entre Pombal e Ancião está cortado ao trânsito. Leiria ainda, registro para outro incêndio ativo, Regueira de Pontes, Povoamento Florestal, 109 bombeiros a combate, 35 veículos de apoio. Voltamos ao distrito de Santarém, precisamente, ou melhor, continuamos em Leiria para dar conta de que Alvaiázer foi um dos locais mais afetados por este incêndio. Aventeira, precisamente a aldeia de Aventeira, onde houve necessidade de retirar algumas pessoas das habitações. O fogo ameaçou até mesmo a capela daquela localidade, sendo que as próximas horas também aqui poderão resultar em mais operações de evacuação. Agora sim, distrito de Santarém, Ourém, onde há o registo para um incêndio ativo, um novo incêndio desta terça-feira na Comieira, freguesia de Espite. Cerca de 300 bombeiros estão a combate, área de mato, e aqui, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, houve uma dada altura que as habitações estavam mesmo na linha do fogo, com muita dificuldade. Até agora, pelo menos, não há registo para danos estruturais, para danos em casas. Também, como é óbvio, as próximas horas serão decisivas. Já o incêndio que deflagrou na Cumiada, estamos a falar um incêndio que deflagrou na última quinta-feira, esteve então dado como concluído durante a noite desta segunda, mas reacendeu-se. Nesta altura obriga à presença de 363 bombeiros, 108 veículos de apoio e 4 meios aéreos, também com o risco de poder chegar ao concelho de tomar, assim a direção do vento determine ou não. Ou seja, registro então para este ponto de situação de veras complicada e que promete ainda ficar pior, tendo em consideração as altas temperaturas e o vento que se verá sentir nas próximas horas.
Rádio Air. Informação.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, utilizou as redes sociais para se dirigir à população, falando numa área ardida imensa e em prejuízos enormes na sequência do incêndio que assolou o território ouriense. Na página do município, na rede social Facebook, o autarca, visivelmente emocionado, não poupa nos agradecimentos a todos quantos acudiram nestas horas de aflição, referindo mesmo que, graças aos bombeiros, pode dizer que não há vítimas mortais a lamentar.
Vivemos dias dramáticos. O nosso concelho foi tomado pelo flagelo dos incêndios. Um cenário verdadeiramente dantesco, como há muitos anos não se via. A área ardina é imensa. Os prejuízos são enormes. Mas é graças aos bombeiros do nosso concelho e aos muitos soldados da paz que vieram de outras zonas do país, que hoje podemos respirar de alívio e não temos vítimas mortais a lamentar. Mais uma vez, graças à sua coragem e valentia, os bombeiros conseguiram evitar males ainda maiores. Foram mais de 600 homens e mulheres no teatro das operações. Como sempre, arriscaram as suas próprias vidas em prol da comunidade, em defesa das nossas famílias, das nossas casas, daquilo que é nosso. Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, cabe agradecer em nome de todos os oriundos. Obrigado aos bombeiros que nos acolheram nestas horas de aflição. Obrigado às estruturas de comando pelo profissionalismo sempre. Obrigado a todos os agentes da autoridade e da Proteção Civil. Obrigado aos autarcas e responsáveis locais que também se envolveram de corpo e alma nesta luta junto das suas populações. Obrigado a todos os civis que também ajudaram a defender o que é nosso. Obrigado a todos os que lutaram arduamente no teatro das operações, sujeitando-se a condições extremas para combater e derrotar este autêntico monstro, como verdadeiros heróis que são.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui numa atualização ao violento incêndio que deixa um rastro de destruição no concelho de Ourém. Tudo aponta para que Tomar chegue a impensáveis 47 graus nesta quarta-feira. São essas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, previsões essas que estão a ser tidas em consideração pela Proteção Civil Municipal, principalmente devido ao risco extremo de incêndios. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros está nesta altura, na sua capacidade máxima, preparado para qualquer eventualidade. O aumento da intensidade do vento e ainda a possibilidade de trovoadas secas são outros fatores que apontam para um cenário indesejável. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, apela à população para que não desvalorize as determinações em curso.
Está aqui um conjunto de fatores muito propícios à condição, à formação de incêndios. Sendo certo que o incêndio, e é verdade, grande parte dos incêndios são por negligência e por isso eu apelo às pessoas para que não façam trabalhos em espaços rurais, para além de ser proibido, ainda se verifica que muitas pessoas desvalorizam aquilo que são os avisos, quer da Proteção Civil Municipal, quer da própria Proteção Civil e do próprio Governo, a própria Proteção Civil Nacional e do próprio Governo, e que desvalorizam porque há muitos anos faziam assim, mas o que é certo é que há muitos anos atrás os espaços eram mais povoados e não havia esta conjugação de fatores que são muito propícios efetivamente à questão dos incêndios. A velocidade de propagação dos incêndios está cada vez maior e, portanto, os incêndios propagam-se muito mais rapidamente e muito mais violentamente, com uma intensidade muito, muito forte. E, portanto, o melhor é mesmo nada fazer para que possam ocorrer incêndios. E isso aí está na mão de cada um de nós.
Para além dos incêndios, as temperaturas altas potenciam problemas relacionados com o calor, em especial às faixas etárias mais baixas e mais elevadas. Anabela Freitas pediu atenção para com os mais vulneráveis.
Para além da questão dos incêndios, também é importante, e sobretudo na população mais vulnerável, os idosos e as crianças, que não andem na rua, tentem resguardar-se durante as horas de maior calor, que utilizem vestuário adequado, que utilizem chapéu, protetor solar e que bebam muita água.
Tenha então atenção com o calor, previna-se, não adote comportamentos de risco. Tudo aponta para que tomar nesta quarta-feira possa atingir 47 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras que estão em curso para a instalação do Hotel Vila Galé, no antigo convento de Santa Iria e no antigo colégio feminino, foram motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, e tudo por uma questão de mobilidade ou falta dela. Tiago Carrão, vereador do PSD, quis alertar para a colocação de taipais num dos passeios da Rua Marquês de Pombal, estruturas que, referiu, impedem a passagem de peões, principalmente aqueles que têm mobilidade reduzida. O eleito apontou ainda para as obras no pavilhão da Navância, como outro exemplo que obriga as pessoas a circular na estrada.
Se repararem, facilmente percebem que os taipais que lá foram colocados para proteger a obra não cumprem aquilo que me parece que é elementar da segurança rodoviária e até de lei, do Decreto-Lei nº 163 de 2006, que rege esta questão do espaço público. Não está, obviamente, salvaguardado a passagem pedonal de quem vai a subir a rua do lado direito. Ou seja, quem é um peão tem que passar pela estrada. Quem tem mobilidade reduzida não tem hipótese, não consegue passar de todo. Eu sei que o seu vereador fez até um número para a comunicação social, numa cadeira de rodas. É um tema de veras importante e que não basta realmente esse show-off. É necessário, e isto é um pluro até da sua competência, esta questão do licenciamento e da fiscalização da obra. Nesse caso é uma obra privada, é certo, mas o mesmo acontece também com a obra pública em Tomar. É algo que realmente já tinha reparado e agora juntei os dois, mas as obras que ocorrem no pavilhão da Navância inviabilizam completamente, não há outra alternativa que não para o peão circular pela estrada.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, esclareceu que está em causa uma rua com dois passeios, pelo que acusou Tiago Carrão de utilizar a lei de forma abusiva. O eleito do PS disse que não haveria outra forma de salvaguardar os peões face ao caráter das obras que ali irão decorrer, em especial relativas à sustentação da fachada.
O vereador Tiago Carrão usou a lei, mas um bocadinho abusivamente, porque as ruas têm dois lados, não é? Portanto, quando a obra não permite de todo colocar aquilo que é necessário para a realização da obra, quer dizer, de facto, corta-se o passeio em Tomar, como em qualquer outro lado. Eu confesso que ainda esta sexta-feira estive em Lisboa e vi duas situações em particular que pensei logo, bom, se, honestamente, como aliás penso em muitas outras coisas, que vendo por aí, pensei logo, bom, se isto fosse em Tomar, o que é que iam dizer? E era numa zona, uma delas pelo menos posso dizer, em Belém, portanto, uma zona eminentemente turística, onde os passeios foram totalmente cortados. Aquela obra é necessária assim. Neste caso, não será para a totalidade da obra, portanto estou a referir-me à questão do antigo colégio feminino, não será para a totalidade da obra, mas para o período que medeia a sustentação da fachada. Portanto, naquela obra, que é essencialmente um edifício novo, há a necessidade de sustentar a fachada. Para que ela consiga ser sustentada com a obra a decorrer, é preciso de facto colocar umas sapatas no passeio, tem que ser do lado exterior da fachada, e essas sapatas têm que estar protegidas naturalmente dos peões e portanto estão dentro dos taipais.
Obras em curso no Hotel Vila Galé, em Tomar, tudo aponta para abril de 2023 como o prazo limite para a conclusão destas intervenções.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Tomar está a combater a onda de furto de metais que se propagou pela cidade e pelo concelho e tem substituído as grelhas em metal por estruturas em cimento. Estão em causa as proteções para os canais de esgoto, refira-se. Com efeito, no decurso dos últimos meses, têm sido inúmeras as ocorrências relacionadas com este género de crime, que se tem estendido também às tampas dos postes de iluminação pública. A autarquia, segundo confirmou o vice-presidente Hugo Cristóvão, tem apresentado queixa às autoridades, mas a identificação dos responsáveis é tarefa quase impossível.
Aquilo que está a ser feito, e aliás já está a ser executado em vários locais, lá está, não se consegue chegar a todos ao mesmo tempo, mas é substituir as grelhas que eram em metal por grelhas em cimento. São um bocadinho mais, digamos, difíceis quando é preciso retirar, ou seja, a sua manutenção é um pouco mais exigente, mas não tendo valor, tornam-se valor de, digamos, de revenda, não são alvos de furto. Infelizmente, já agora, dar esta nota, isto são questões cíclicas, de X em X anos acontecem, este tipo de furtos de metal, eles têm estado a acontecer não apenas nas grelhas, mas, por exemplo, também nas tampas dos candeeiros de iluminação pública. Há várias zonas onde as tampas dos candeeiros, portanto, que dão acesso à cabelagem de eletricidade no seu interior, têm estado a ser furtadas. Nós vamos sempre reportando, naturalmente, às autoridades competentes, mas a verdade é que, aliás, eu próprio estive na semana passada portanto, a prestar declarações na PSP e, portanto, percebi também as iniciativas que do lado da PSP têm sido feitas. A verdade é que é muito difícil encontrar responsáveis, mesmo indo, como pelo menos me foi transmitido, que tem acontecido junto dos possíveis receptores desses materiais. A verdade é que é muito difícil. Isto, como digo, é cíclico. Ou tem sido cíclico, de X em X anos, lá uma onda de levar metal que esteja facilmente disponível no espaço público. Mas, portanto, em relação às grelhas, é isso que estamos a fazer. Já começámos, há vários locais onde já está assim, portanto, elas estão a ser, gradualmente estamos a substituí-las por grelhas em cimento.
Onda de furto de metais em Tomar-se, nem as tampas de esgoto e as grelhas escapam. Um homem de 41 anos está sob vigilância eletrónica, acusado da prática de violência doméstica agravada. O tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, sua mãe, na residência desta, onde coabitavam. Os factos indiciados ocorreram entre 2021 e junho últimos, no concelho de Peniche. Resultou ainda indiciado que o homem agarrou os pulsos da vítima, retirou-lhe bruscamente as canadianas que a ajudavam a caminhar e empurrou-a para o chão, onde a mesma caiu desamparada, provocando-lhe dores na zona da anca. A senhora tem 78 anos e padece de problemas de locomoção. O arguido já foi condenado, entre outros, pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Desta forma, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica e de proibição de contactos com a vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã começa já nesta quinta-feira, evento que se estende até domingo, dia 17 de julho. Está em causa aquele que é considerado o maior evento de gastronomia e atratividade turística da região. Congratula-se uma nota do município sertaginense. Do cartaz, refira-se, destaque para grupos e artistas da região com nomes fortes de consagrados músicos do panorama nacional, como é o caso de David Carreira ou os GNR. O evento decorre ao ar livre e o palco principal será instalado na Alameda da Carvalha, junto à Ribeira da Sertã, mas por toda a vila haverá inúmeros pontos de animação, cultura e lazer, permitindo que todos os visitantes do festival se sintam envolvidos pelo mesmo, com muitas atividades tradicionais e concertos. A ERTS antecipou o festival, junto de Carlos Miranda, presidente da Câmara de Sertã, que apontou para uma grande edição.
Estamos convencidos que vai ser uma grande edição do Festival do Maranhão. Está tudo preparado e, portanto, vamos ter 4 dias de grande dinamismo, com muitas atividades, com muitos espetáculos, com a apresentação também por parte das nossas freguesias dos seus valores mais ricos, das suas tradições. O Festival do Maranhão, que não vai ficar confinado aqui apenas à zona da Carvalha, que é o espaço central, mas que vai ter impacto por todo o concelho. Portanto, temos aqui uma grande expectativa e estamos preparados para uma grande afluência de público nestes 4 dias. É sempre possível inovar e nós este ano introduzimos já algumas inovações relativamente a edições passadas. Por exemplo, tentámos que os espetáculos fossem preenchidos utilizando muitas vezes artistas ou grupos da terra ou relacionados aqui com o Concelho da Sertã. O que conseguimos, mesmo no palco principal, temos muitas propostas que têm alguma relação com a Sertã. Tentámos valorizar também o espaço dedicado às juntas de freguesia. Pela primeira vez vamos ter aqui uma praça das freguesias que tem um palco central e os stands das freguesias vão se dispor à volta e depois no palco central vão ocorrer muitas atividades durante os 4 dias. Atividades essas que são da responsabilidade das próprias freguesias, que vai mostrar também os seus talentos e as suas tradições.
Festival da Gastronomia do Maranhão da Sertã começa já nesta quinta-feira.
Rádio Web, informação.
E agora vamos avançar para a nota do dia, hoje da autoria de Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, nesta minha última nota do dia gostaria de a usar como apelo. É sabido que estamos a enfrentar uma onda de calor. Estamos com temperaturas em muitos concelhos, como é o caso de Tomar, a registar valores muito acima dos 40 graus. Digamos que já estamos habituados a temperaturas altas, é verdade, mas a temperaturas tão elevadas já não é bem assim. Então, como tal, urge a tomada de medidas de precaução, como beber muita água, mesmo sem sede, pois a hidratação é muito importante. Evite a ingestão de bebidas açucaradas e alcoólicas. Evite ainda sair nas horas de maior calor e, caso tenha imperiosamente de sair de casa, proteja-se nas sombras e opte por roupas claras e largas, sendo que o uso de protetor solar e evitar a exposição ao sol também é um dos conselhos dados pelos especialistas. Aos desportistas é aconselhada a prática de desporto pela manhã, bem cedo, ou então à noite, quando as temperaturas estiverem mais baixas. Cuidados redobrados também com as pessoas mais vulneráveis, falo de crianças, idosos, doentes crónicos, pessoas com mobilidade reduzida, grávidas, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas. E claro, porque os patudos já são parte da família, evite passeá-los nas horas de maior calor. E salvaguarde que têm sempre água disponível. Infelizmente, temperaturas altas são sinónimo de incêndios. Logo, e como estamos em risco máximo de incêndio, todos nós temos a função de garante das nossas matas e das nossas florestas. Sendo que todos nós somos chamados à campanha Portugal Chama Por Si, Por Todos, que procura mobilizar e sensibilizar os cidadãos para a necessária mudança de comportamentos de risco face aos incêndios rurais. A estatística aponta para que cerca de 60% dos incêndios são resultado de fogueiras, queimas ou queimadas mal realizadas. E 85% dos incêndios começam a menos de 500 metros de uma estrada ou de áreas habitadas ou cultivadas. É urgente apelar a todos os cidadãos para que, principalmente em dias de maior perigosidade, tenham mais atenção aos seus comportamentos. Como desde ontem entramos em situação de contingência, todas estas atividades que referi, como as queimas ou as queimadas ou fogueiras, são proibidas. Assim como é também proibido o acesso e permanência em espaços florestais, ainda é proibido os trabalhos com máquinas em espaços florestais e rurais, assim como o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos. Despeço-me desejando uma boa semana a todos e protejam-se. Muito obrigada.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.